Jornal Câmara dos Deputados.
Oposição anuncia assinaturas suficientes para a CPI da Petrobras.
Líderes apresentam projetos para a semana de esforço concentrado.
No plenário, deputados refletem sobre os 50 anos do golpe militar.
Na próxima semana serão contemplados 50 anos do golpe militar no Brasil. Na avaliação de Jesus Rodrigues, do PT piauiense, o período da ditadura representou uma privação da liberdade e da democracia.
De acordo com Jesus Rodrigues, o Congresso deve aproveitar a data para aprofundar as investigações dos crimes realizados durante o período militar. Para o deputado, a análise dos acontecimentos históricos é a melhor forma para lembrar a data.
Ao recordar os 50 anos da ditadura militar no dia 31 de março, Amaury Teixeira, do PT baiano, lastimou a restrição e o controle exercidos na época. De acordo com o deputado, o período da ditadura foi um atentado ao livre-arbítrio e à democracia.
Amaury Teixeira também criticou as comemorações realizadas em homenagem à data. Para o deputado, quem celebra a ditadura faz apologia ao crime e a regimes totalitários, como o nazismo.
Segurança Pública.
Luci Choinac, do PT, repudiou a invasão da Universidade Federal de Santa Catarina por agentes da Polícia Federal, que jogaram bombas e gás lacrimogêneo ferindo estudantes. A parlamentar indicou que os universitários protestavam contra a prisão de um aluno por porte de maconha dentro do campus.
Justiça.
Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Infantil continuam a debater mecanismos de combate à prática no Brasil.
Um dos principais motivos para o trabalho dos menores de idade identificados pelos parlamentares é a evasão escolar.
A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião sobre o tema e tem mais detalhes.
CPI discute formas de evitar a evasão escolar, uma das causas do trabalho infantil. Segundo dados do IBGE, em 2010, 3 milhões e 800 mil alunos entre 4 e 17 anos estavam fora da escola. A relatora da CPI do Trabalho Infantil, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, afirmou que para enfrentar o trabalho infantil, também é necessário enfrentar a cultura de que trabalhar cedo constrói o caráter. Para a deputada, há consenso para se eliminar o trabalho ilícito, com drogas ou prostituição, mas em outros casos é difícil convencer a população.
E há também o trabalho doméstico, o trabalho na agricultura, o trabalho no esporte, o trabalho nas artes, que são todos questões mais difíceis de serem superadas porque recaem nessa questão subjetiva e cultural.
A comissão tem até junho para apresentar o relatório com propostas para a erradicação do trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
No último dia 22 foi comemorado o Dia Mundial da Água. Benedita da Silva, do PT Fluminense, aproveitou a data para falar sobre a importância de economizar água no dia a dia e do acesso universal a esse elemento fundamental à vida.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, explicou que o Dia Mundial da Água foi criado para propagar a discussão sobre os temas relacionados à preservação dos recursos hídricos e à sobrevivência dos seres humanos.
Desenvolvimento Regional.
Preocupado com a situação financeira dos municípios, Abelardo Camarinha, do PSB de São Paulo, pediu uma reforma na distribuição dos recursos da União. De acordo com o deputado, grande parte da riqueza do Brasil fica concentrada no governo federal.
Segundo Abelardo Camarinha, muitas prefeituras estão sem condições financeiras para manter a saúde e a educação primária nos municípios. O deputado acrescentou que, em alguns locais, até o pagamento dos servidores está atrasado.
No último dia 17, o governo de Pernambuco lançou nova edição do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Ao exaltar o programa, Inocêncio Oliveira, do PR, falou da importância da iniciativa para os municípios do estado.
Inocêncio Oliveira explicou que o fundo tem como objetivo garantir ações de desenvolvimento nos municípios do interior. Na visão do parlamentar, o programa também auxilia na transparência e na execução das obras públicas.
Será lançado amanhã pela Prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul, um pacote de obras de infraestrutura. São cerca de 19 milhões e 500 mil reais em emendas de autoria de Geraldo Rezende, do PMDB, que vão contemplar 20 bairros da cidade com obras de drenagem e pavimentação.
Fernando Torres, do PSD, denunciou o aumento de mais de 500% do IPTU em Feira de Santana, na Bahia. De acordo com o parlamentar, a população está preocupada em não conseguir pagar o imposto.
Carlos Souza, do PSD do Amazonas, manifestou preocupação com um projeto que concede à União o monopólio na exploração das riquezas da Amazônia. Na opinião do parlamentar, a proposta tira a autonomia institucional dos estados da região norte.
Militantes do movimento dos atingidos por barragens realizaram protestos no Rio de Janeiro e em Brasília. Segundo Valmir Assunção, do PT baiano, os ativistas reivindicam uma política nacional de direitos e protestam contra a situação energética do país, que tem uma das tarifas mais caras do mundo.
A estiagem no Sudeste vem atingindo índices recordes nos últimos meses. No entanto, Lael Varela, do DEM Mineiro, assinalou que a seca é um fenômeno cíclico que a cada período volta a ser registrado.
A desigualdade no Nordeste preocupa a bancada da região na Câmara. José Ayrton, do PT cearense, defende a união de forças dos parlamentares para fortalecer o DENOX, a SUDENE e o Banco do Nordeste, que tem papel estratégico no desenvolvimento da região.
Transportes.
O Brasil é o terceiro maior produtor e o quinto maior consumidor de bicicletas no mundo. Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, defendeu a aprovação da proposta que zera o IPI para as bicicletas, que hoje é de 10%.
Economia.
Ao demonstrar preocupação com a situação da economia brasileira, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, fez um alerta sobre o aumento semanal dos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Segundo ele, a informação de que a inflação oficial está dentro da meta é equivocada.
Ronaldo Caiado está receoso de que a inflação volte a fazer parte da vida dos brasileiros. Na opinião do deputado, a situação econômica se reflete negativamente na avaliação do governo, como revelam pesquisas recentes.
O rebaixamento da nota da economia brasileira por uma agência americana foi criticada por Newton Lima, do PT paulista. Segundo ele, a agência é desacreditada no mercado internacional por ter dado nota máxima aos Estados Unidos semanas antes do início da crise do mercado imobiliário local.
Newton Lima citou especialistas que confirmaram e afirmaram recentemente a estabilidade da economia brasileira frente aos baixos índices de crescimento mundial. Na visão do deputado, o Brasil controlou a inflação, diminuiu os números do desemprego e tem uma política fiscal.
O Brasil e o mundo em dados comparativos é o novo livro de Júlio César, do PSD do Piauí. A obra trata dos indicadores econômicos e sociais, receitas e despesas, de renda e distribuição de renda em 193 países, nos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal e dos mais de 5.500 municípios do Brasil.
Uma das curiosidades encontradas durante as pesquisas para a realização do livro apontada por Júlio César diz respeito ao PIB brasileiro, que é maior do que o PIB dos 62 países da África juntos. A publicação deve ser lançada em 15 dias.
Com investimentos estimados em quase 2 bilhões de reais, a Vale decidiu arrendar uma mina de níquel localizada entre Capitão Gervásio e São João do Piauí. De acordo com o Paes Landim, do PTB, a empresa que venceu a licitação vai realizar os estudos de viabilidade do projeto.
Segundo Paes Landim, a Vale tem uma expectativa de conter 25 milhões de toneladas de níquel com o projeto. O parlamentar ressaltou que os novos investimentos vão ajudar a desenvolver a região sul do Piauí.
Oi, professor! Hoje eu tô aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já tô até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
A oposição anunciou já ter conseguido as assinaturas suficientes para a criação de uma CPI para investigar a Petrobras. Isalci, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a apuração das denúncias relativas à compra de uma refinaria pela estatal nos Estados Unidos.
Para Isalci, a gravidade do caso fica mais clara porque a cada dia surgem fatos novos em relação à aquisição da refinaria de Pasadena. Ele criticou o governo federal por ter feito uma campanha de incentivo à compra de ações da Petrobras com a utilização do FGTS, já que os papéis não têm valorização garantida.
Enquanto a oposição antecipa ter chegado ao número necessário de assinaturas para instaurar uma CPI destinada a investigar denúncias de irregularidades na Petrobras, Vicentinho, do PT paulista, classificou a ação dos parlamentares como eleitoreira.
Vicentinho argumentou que não há motivo claro para a abertura de uma comissão de investigação na casa. Para o deputado, os adversários políticos querem usar a CPI para desgastar a imagem do governo.
O repórter Luiz Gustavo Xavier conversou com o líder do PPS, Rubens Bueno, a respeito do requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, disse nesta quinta-feira que a oposição na Câmara já tem 178 assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a compra da refinaria de Pasadena, 7 a mais que o necessário. O parlamentar pretende protocolar na próxima quarta-feira o pedido de uma comissão mista na mesa do Congresso Nacional, formada por senadores e deputados. Nesta quinta, a oposição no Senado protocolou o requerimento para a instalação de uma CPI composta apenas por senadores. Bueno afirmou que pretende aguardar até terça-feira uma reunião de líderes da oposição da Câmara e do Senado para definir as estratégias para a criação de uma comissão mista.
Estamos trabalhando imbuídos do propósito de fazer com que as prerrogativas do Congresso Nacional estejam presentes, especialmente no momento desta gravidade com as denúncias que envolvem todo tipo de desmando na Petrobras. Nós estamos propondo a CPI mista, envolvendo a Câmara e o Senado, para que juntos possamos trabalhar mais e melhor para que dê a devida transparência a atos da Petrobras.
O pedido de CPI da Câmara foi apresentado no ano passado, mas a comissão não foi instalada porque existia uma fila. O regimento interno da Casa só admite funcionamento simultâneo de 5 comissões parlamentares de inquérito. 3 já estão em funcionamento e 2 já foram criadas, mas aguardam instalação. O pedido da CPI da Petrobras está atrás de outros 22. Somente a aprovação de um projeto de resolução livraria a CPI da Petrobras de entrar na lista de espera. Já para a criação de uma comissão mista, não é necessário aguardar, pois neste caso não há fila. No entanto, quem define a leitura, os prazos e todos os demais procedimentos para a instauração da CPMI é o presidente do Congresso Nacional, que segue as regras do regimento daquela casa legislativa. O governo vai trabalhar pela retirada das assinaturas. De acordo com o regimento interno do Senado, os senadores têm até meia-noite do dia da leitura do documento no plenário para retirar o apoio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Todos os anos, a Câmara dos Deputados abre as suas portas para que estudantes de ensino médio de todos os estados possam experimentar durante 5 dias a atividade parlamentar. É o Parlamento Jovem Brasileiro, que este ano completa 11 anos. Se você tem entre 16 e 22 anos e está matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, participe. Inscreva um projeto de lei até 23 de maio. A mudança começa com você. Informações 0800-619-619 ou www.câmara.leg.br/pjb.
Ciência e tecnologia.
André Vargas, do PT Paranaense, exaltou a aprovação do Marco Civil da Internet na última terça-feira. Para o deputado, mais um projeto de grande importância para a sociedade foi debatido na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara realizou audiência pública para ouvir representantes do governo federal sobre os resultados das ações realizadas no ano passado no segmento. Sandro Alex, do PPS do Paraná, foi o autor do requerimento para a realização do encontro.
Educação.
Tramita na Câmara desde 2007 projeto que regulamenta a profissão de tecnólogo no país. Para Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, a regulamentação representa a possibilidade de fiscalizar a qualidade do exercício e das atividades do profissional por parte de conselhos federal e regionais.
Segundo Onofre Santo Agostini, o ingresso de alunos nos cursos tecnólogos tem crescido nos últimos anos. O parlamentar ressaltou a importância dos profissionais no mercado de trabalho, já que possuem nível superior e atuam em diversas áreas.
O Brasil foi escolhido para sediar no ano que vem o WorkSkills, maior torneio de educação profissional do mundo. Alex Canziani, do PTB do Paraná, acredita que iniciativas como essa aumentam a qualidade da educação profissional no país.
O governo da Bahia vai construir colégios estaduais nos municípios de Rio do Antônio, Lagoa Real e no distrito de Ibitira. Valdenor Pereira, do PT, informou que a Secretaria Estadual de Educação já autorizou a realização das obras, que sairão ao custo de R$1.750.000 para cada escola.
Saúde.
No próximo dia 8, a Câmara vai realizar audiência pública para retomar o debate do piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, espera que o governo federal repasse integralmente os R$ 950 para o pagamento dos salários desses profissionais.
Raimundo Gomes de Matos criticou a demora da Câmara em aprovar a matéria. Para o parlamentar, está na hora de alterar o regimento interno da Casa com o intuito de desburocratizar a pauta, que, segundo ele, sempre está trancada por medidas provisórias.
Várias subcomissões foram criadas em reunião na Comissão de Seguridade Social e Família, entre elas a da carreira médica no Sistema Único de Saúde, de autoria de João Ananias, do PCdoB cearense.
Na avaliação de Fernando Marrone, do PT gaúcho, as políticas sociais do atual governo, como o Bolsa Família, permitiram que a atual geração de crianças não passe fome. O parlamentar também destacou a afirmação do Banco Mundial de que o Brasil é um exemplo no combate à fome.
Desde 2010, o valor dos recursos destinados pelo Ministério da Educação para a merenda escolar não é reajustado. José Stedley, do PSB gaúcho, alertou para a queda na qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.
Votação.
A semana de esforço concentrado, prevista para 7 a 11 de abril, vai incluir propostas apresentadas pelos líderes partidários.
A intenção é votar prioritariamente matérias de consenso entre as bancadas.
A repórter Carol Siqueira tem mais detalhes sobre os projetos que podem ser votados no período.
A perspectiva de liberação da pauta do plenário da Câmara aumentou a pressão dos deputados pela votação de projetos polêmicos. Na lista de prioridades dos líderes para o esforço concentrado da segunda semana de abril estão o piso salarial de policiais e bombeiros, o fim do fator previdenciário e o piso salarial de agentes comunitários de saúde, temas que não têm o aval do governo. O líder do PSC, deputado André Moura, disse que os agentes comunitários de saúde já estão mobilizados para vir à Câmara pressionar os deputados.
Vamos aguardar que o presidente Henrique possa cumprir não só o compromisso dele, mas tenho certeza o pedido da maioria dos líderes que nós já temos, que a gente possa pautar na semana de esforço concentrado o piso dos agentes.
Mas o líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, avisou que o esforço concentrado será frustrado se os líderes insistirem nas polêmicas.
Se forem pautadas matérias muito polêmicas, seja qual segmento se sentir incomodado em votar, seja oposição, seja governo, existe um arsenal de obstrução muito grande. Então eu acho que o mais prudente é tentar fazer uma pauta de comum acordo.
Os líderes encaminharam uma lista de mais de 100 propostas para serem analisadas durante o esforço concentrado. Algumas delas têm mais chances de votação, como é o caso do projeto que torna mais rígidas as regras de segurança em boates e casas noturnas. A pauta do esforço concentrado de abril ainda não foi fechada pelos líderes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Sou mulher, sou brasileira e quero participar da política.
Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido. Filie-se até o dia 5 de outubro no partido de sua preferência. Uma campanha do Congresso Nacional.
Turismo.
Após 2 anos e 6 meses atuando como ministro do Turismo, Gastão Vieira, do PMDB maranhense, retornou ao cumprimento do mandato de deputado. De acordo com o parlamentar, a experiência foi gratificante e produtiva.
Gastão Vieira informou que seu principal objetivo foi modernizar o sistema e o atendimento da pasta. O parlamentar também ressaltou que, durante o período que esteve no ministério, foram executadas 96% das emendas parlamentares no setor.
Esporte.
A Comissão de Esportes realizou audiência pública para tratar dos recentes casos de racismo no futebol. O debate foi proposto por parlamentares como Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, que explicou que o objetivo do evento foi repudiar atos de racismo no esporte.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.